Então vamos lá, galera, vamos começar a falar sobre atitudes do nosso dia a dia que podem ser boas ou evil, ruim para o nosso dia a dia, ecologicamente.
Não jogue lixo no chão.
Não, atitude do seu dia a dia, o que é? Você come as coisas, batata frita, joga o seu saquinho de batata frita no chão, é isso? Primeiramente, acho que eu tenho que começar a reciclar as coisas aqui em casa, tipo, direitinho, papel, papel.
Eu não posso reciclar as coisas aqui em casa, até porque a minha casa não é muito grande. Mas eu, pelo menos,
aumenta
o volume do microfone.
Reciclagem não é na sua casa, tá? É num centro de...
Não, eu sei, num certo? Ambiente, correto.
Isso.
Mas eu vou começar pela minha casa, que eu... peraí. Então, basicamente, assim, eu tento fazer a coleta seletiva em casa.
Tento,
porque eu não tenho muita condição de separar vidro de plástico. Não,
acho que é um fator legal.
Eu separo os orgânicos dos recicláveis. E aí eu dou pro cara lá e ele se vira.
É, também é preguiça, né? Ah, tem que separar aquilo.
Adriano, isso daí é o que tá sendo feito hoje em dia. Tipo, você só separa em orgânico e seco. E aí depois você leva para um centro lá de reciclagem.
Você sabe qual é o nome do centro? Algum centro para nossos ouvintes saberem?
Tem o... do Cacidão.
Não.
Quem quer embaixo para vocês clicarem aí o nome da empresa? Até embaixo no link aí, logo abaixo do textinho.
Então, aí o orgânico você deixa como você sempre costuma fazer. Deixa no
manda pro lixo lá e ele, beleza.
Em frente ao seu portão, e aí passa o lixeiro e leva. Tá. E o seco, seria os recicláveis, você pode deixar junto plástico, vidro,
metal,
papel é sem gordura, embalagens tetrapack, metal. Você pode deixar tudo isso.
Tudo direitinho, bonitinho.
Tudo.
Separa lá e manda.
Sem gordura.
Essa pode ser algum.
Qualquer coisa. Se tiver gordura, não pode. Aí é orgânico. Você já deixa no lixo e manda levar.
E tipo assim, a gente também tem que levar, Otávio, que grande parte do lixo orgânico a gente pode colocar ele em um material de compostagem.
Olha que legal, o lixo a favor do homem.
Então, sente realizações do Educológico, né?
É, a compostagem.
A gente foi, inclusive, no Museu do Imigrante, né? E fez...
Correto, Arsenal de Esperança.
E fez uma apresentação e explicou como é que funciona a compostagem, né?
Até que, né, os materiais de compostagem... Que é resto de vegetais, borra de café que você pode pegar na sua casa, casca de ovos.
Você tá fazendo tá naquela sede de café, vai fazer um cafezinho ali, ó. Pega já, pode colocar o coador junto e faz bem também. Para
então, com o coador é bem melhor, né?
Se você...
Com o coador é bem melhor.
Se você tiver pressa, você pode colocar a minhoca... Que ela ajuda na decomposição. E aí,
basicamente ela é o que a gente precisa.
Deixa eu fazer uma pergunta pra você, Otávio. Você gosta de um café expresso ou num coador mais forte?
Olha, Adriano, eu não sei, viu? Porque eu tomo direto da garrafa. Aí eu não sei onde foi feito, como foi feito.
Falar em garapa, você pode falar, pegar também bagaço de cana. Tá na feirinha, mas já que você não toma, né? Mas não é...
Você não toma ali, você fala ali. Opa. Aí, cara, dá a cana aí.
Isso é estranho, né? Dá a cana. Não. Tem que cobrar, pode até cobrar. Ó, sei que eu gosto de comer laranja, vitamina C, casca de laranja.
Ó, só que você não pode, a única coisa, mano, que você não pode fazer é pegar coisa que foi pra panela, temperou, aí tipo assim, você f*** com tudo. É basicamente isso.
Pois é. Vou explicar o que o Yuri falou. Você pode colocar...
O que não foi pra panela.
Você pode colocar tudo. Queimar, vai esquentar, vai perder os nutrientes. E ele pode ter nesses... nesses temperos que você coloca, pode ir produtos...
Elementos que vão prejudicar
pode
o desenvolvimento da composteira.
Então, pode ir produtos químicos que pode acabar com os decompositores.
Que vai acabar com toda a sua felicidade.
Ah, falou que eu sou o Santos, hein? O que é a compostagem? Você explicar a compostagem?
Bem, a compostagem é uma transformação. Que a gente pega as bactérias decompositoras que vão transformar toda aquela terra, aquele material, que é basicamente o lixão orgânico que tem na sua casa, e ela vai transformar aquilo em terra boa. Tipo assim, você coloca na planta e ela dispara. Tipo, você meio que fermenta a planta.
É, resumindo, é um processo de transformação de material orgânico em humus.
É, na natureza.
Amém.
Tudo. É, sabe aquele ciclo da energia dos animais? Que é assim.
Não. Então explique para o nosso amigo que é burro.
Eu ainda tô no sétimo.
Pode falar, Otto.
Então, tem um inseto vai lá na plantinha, come a plantinha, aí um outro inseto maior vai lá, come esse inseto, aí chega um animal, come esse inseto.
E aí a proteína vai passando um pro outro.
Essa proteína é o nitrogênio, e o nitrogênio que dá essa energia de um pro outro. Então, esse nitrogênio precisa, alguma hora, acabar voltando para a terra.
Oh.
Pra poder gerar novas plantas.
Ou seja, né? É um adubo, né? Um adubo orgânico.
Sim, então. E esse nitrogênio a gente consegue devolver pelas árvores, que a gente consegue devolver pela
compostagem. Pela compostagem mesmo, pela decomposição.
Isso, pela compostagem. Que aí decompõe.
Porque na verdade o nitrogênio sempre vai voltar, só que em menos quantidade. O que a gente quer fazer com a compostagem é aumentar muito esse processo.
Ou seja,
colocando esses materiais que vão ajudar a colocar mais nutrientes que são realmente importantes para a planta.
Ou seja, na compostagem lá vai acontecer uma transformação, né? Uma transformação feita por micro-organismo, né?
Não pode colocar batata frita também, se você gostar, mas.
Batata frita.
Ô, Adriano.
Oi.
Mas então, seria uma boa se o governo, né, pegasse, sei lá, o lixo orgânico lá, resíduos das feiras, sabe?
É.
Essas que acontecem de quarta.
Mas quarta, sexta, tudo.
Então, todo dia.
O dia inteiro.
Pegasse esses resíduos e fizesse a compostagem. Que, ó, olha só, eles iam ganhar muito... Como é que chama a terra mesmo?
Humus.
Isso, humus. Eu tava com o nome na cabeça, mas...
É, tava.
Não, sério, eu tava com...
Beleza, deixa eu ler.
Falei, que barulho é esse? Quem tá fazendo esse barulho maluco aí?
Sou eu.
Stop. Só pra falar, só pra eu justificar aqui, que eu falei que eu odeio feira. Não é porque eu odeio feira, se tiver algum ouvinte
feirante... Eu odeio feira por causa do barulho.
Não, se tiver algum ouvinte feirante aí, com pai feirante, alguma coisa... Simplesmente, você pega o ônibus e não sabe que a região tem feira. Do ônibus faz outro trajeto que faz você se perder, né?
Isso te desprepara emocionalmente, porque você fica muito
errado. Bom, só desabafei. Pode continuar, Otávio, por favor. Dá meu desabafo aqui.
Não, depois desabafo.
Quem tá fazendo esse barulho escroto?
Não sei.
Não sei.
Para aí. Pode continuar, Otávio, ou é só isso mesmo?
Não, depois desse seu desabafo, então...
Eu tive que soltar, sabe? Senão eu não ia conseguir dormir.
Uma questão sobre o e-book. Já ouviu falar no e-book livro?
Sei.
É um livro que basicamente é feito pela internet, pra quem não sabe. E eu acho que a gente poderia substituir o livro em papel pelo e-book, que ia reduzir... bastante o consumo de energia e água.
Mas sabe
que
acho, cara,
é usado pro papel,
né? Cara, acho que a pessoa quer sentir o livro, ela não é só pelo computador. Mas como
sim,
é
não, 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 sim, sim, a gente tem que levar essa questão, porque vai, supondo que o cara é um fã do caralho, e tipo, ele realmente é um fã e ele quer dar dinheiro pra quem fez o livro. Então ele vai comprar.
Não, mas não é dar dinheiro pra quem fez o livro.
Mas grande parte dos fãs tem esse pensamento.
Se você vender o e-book, ele dá dinheiro.
Mas é muito mais prático você ter um livro. Na minha opinião, você pegar na sua mala e começar a ler um livro.
Não necessariamente, Adriano.
Mas eu não vou pegar um negócio gigante. Mas que vem muito das antigas o livro, né? É o começo.
É por causa que, tipo assim, a grande maioria dos livros, eles... Não sei porquê, mas tipo, os livros bons, os clássicos, estão se acabando. E isso fugiu bastante do tema, tchau.
Não, mas cara, nada substitui um livro, cara. Isso que é... E quem quer pensar na solução ecológica, sustentar, tem que pensar em tudo, né? Não só diminuir alguma coisa, tem que pensar em geral. Como é que a pessoa vai sentir...
Tem que pensar em todo o ciclo que vai causar...
Na Europa, o e-book é muito, muito, muito forte. Porque lá, qualquer um compra um e-book, assim, um leitor, né, e-reader, chama, por uns $100 lá, ou seja, lá é barato. Enquanto aqui no Brasil você paga 1.200...
Mas você compara o Brasil com a Europa? A Europa é muito mais desenvolvida, cara.
É, a gente tem que levar em consideração isso. O imposto mesmo. O imposto, fugindo do tema, é um dos grandes problemas que atrasa o Brasil.
Não, mas...
Até em formas tecnológicas.
Tá bom, vai começar a falar
de novo.
Vai começar a falar de político de novo. E...
Não vou continuar.
Mas mais uma pergunta pra vocês. Vocês iriam de bicicleta da sua casa pro trabalho, da escola, de casa pra escola?
Bem, eu não sei andar de bicicleta, mas tipo, meu pai, ele é um super ciclista, ele vai pro trabalho de bicicleta.
Mas vocês estão economizando muito, né, com dinheiro, tempo. Mas...
Então, ele não tem carro, não pretende ter carro, já cansou de dirigir demais, então ele substituiu o carro pela bicicleta.
Alguém quer falar comigo? Oi, Jota. Oi.
Então, eu, por mim, eu ia todo dia, toda hora, de bicicleta para qualquer lugar.
Não, mas deixa eu falar uma coisa, um cara, um dentista...
Deixa eu falar. Mas... Acontece que depois da primeira vez que você é assaltado, você tem medo de tudo, entendeu?
Mas é a segurança, são as variáveis que pode se resolver, cara. Um exemplo, vou pegar um dentista. Mora longe. Como é que ele vai chegar de bicicleta, todo suado, no escritório dele pra atender alguém?
É, esse é um dos casos também.
Mas acho que é só o começo, só o corpo só precisa se educar só, né?
Pra mim, por isso que existe o desodorante, cara.
Não, mas o cara vai chegar todo suado.
Eu sei, mas tipo, eu acho que o cara que tem um... Não, falei, vou falar a bosta.
Por isso que na Europa, talvez, eles tenham a fama de pedidos, sei lá.
Não. Mas na Europa todo mundo vai de bicicleta pros seus lugares?
Lá é muito usado a bicicleta, mas agora as bicicletas são elásticas.
Não sei que país tem, eles dão as bicicletas gratuitamente. Não sei que país é. Vamos mudar pra lá. Tchau.
Tchau.
Voltei.
Falou, Adriano.
Então, acho que é só o condicionamento físico, cara. É só na primeira semana, você vai ficar suado. Mas na segunda, seu corpo já vai se acostumar com aquilo. E você vai jogar normal no trabalho, né?
Não, meu parceiro.
Não. Depende... da quantidade de energia que você consome.
É, só pra se educar. Você vai deixar de gastar dinheiro, vai poluir menos o ambiente. Que nem os ônibus.
Mas sim, claro, é uma ótima opção, só que esse negócio de suar não tem nada a ver, mano.
Os carros elétricos, cadê esses carros elétricos que eu não vi até agora? Já existe a tecnologia.
Híbridos.
Não, mas tem elétricos, híbridos, radiação.
Híbrido é o quê?
Não vi dessa magia.
Híbrido
é movido metade a gasolina, metade a eletricidade.
Tá, e os elétricos?
Totalmente elétricos.
Cadê? Estamos
É caro, é caro.
Vamos
é
pra 2012 caro. E não temos tecnologia ainda nas ruas. Coisas que eu vi em 2001. Em 2010 vamos ter os carros elétricos na rua. Não vamos deixar mais usar gasolina.
A gente tem.
Mas a gente é brasileiro, né, mano?
Então a gente tem carros assim nas ruas, mas...
Mas não tem conscientização.
Vamos entrar numa loja de carro, numa concessionária, pra ver o preço. Vai lá.
É só no começo, cara. Tudo que é lançado é mais caro.
Sem querer entrar nessa de político, mas isso tem muita relação com aquela diferença Brasil e Europa.
Isso é urgente. É, a Toyota está entrando em acordo com o governo brasileiro, é, para ele fazer um carro.
O carro já existe, é um carro 100% elétrico.
Tá, pra ele vender.
Mais uma vez, o nosso ouvinte misterioso aí.
Então, para ele vender o carro 100% elétrico, que polui muito menos, que é muito melhor, e aí o governo é, vai deixar o custo desse carro mais barato, os impostos muito mais baratos.
Ah, essa...
Ou seja,
vai... Mas Otávio,
deixar,
gente...
Vamos deixar o petróleo de lado? Peraí, vamos deixar acabar de falar, que a educação é muito bom.
Então...
Demorou demais, pode continuar, Yuri.
Então, a questão do petróleo, o governo, ele quer ganhar dinheiro com petróleo. Então ele não ia incentivar a criação de um carro elétrico com um imposto barato.
Por isso mesmo.
É só isso, você ia falar isso mesmo?
Então, a Toyota... Vou começar, notícia... No...
Peraí. Beleza, a gente sabe, a Toyota vai fabricar...
Chiu, deixa eu falar, não me atrapalham, não interrompam, Chiu.
Ai, 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 Maria.
Notícia urgente. A Toyota está entrando em acordo com o governo brasileiro para ele vender os carros 100% elétricos, é, mais baratos, comprando menos impostos. Ou seja, vai incentivar o povo a usar esse tipo de carro.
Ou não incentiva. Sabe por quê? Por causa que o povo brasileiro... Primeiro a gente tem que ver qual vai ser o design desse carro, qual vai ser o tamanho, quantas pessoas vai acomodar. Isso é uma questão muito importante, porque o brasileiro quer o bonito e quer o grande.
É, ninguém se importa, ah, vai ser sustentável, vai ser...
Ah, isso daqui tem ecologia? F***, eu quero bonito. Ah. Essa é a questão.
Mas tem os engenheiros lá, os caras não são burros. Não.
Hã?
Os caras não são burros em pensar em fazer uma lata andando, fica andando pela rua. É, os caras pensam em design.
Não, eles pensam, eles vão pensar nisso, com certeza. Agora a questão é, onde que o brasileiro vai enfiar mais carro?
Otávio, responde essa.
É, nos grandes... Então, por isso, o Brasil poderia virar inteligente e fazer uma...
Um estacionamento gigantão pra um monte de carro abandonado.
Uma estação de reciclagem desses carros enormes assim. Porque, ó,
o problema é baixar alguém pra disparar.
Imagina o preço, o tanto de metal que tem em cada carro e que dá pra fazer muitos outros. Ou seja, se barateasse esse carro da Toyota e reciclassem os outros antigos, aí, ó, você conseguiu, por exemplo, eu chego lá, eu chego lá e levo meu carro, aí beleza, eu dou meu carro como um desconto assim, e aí eles reciclam o meu carro e utilizam o metal e tudo
para fazer outro carro desse elétrico.
Ou seja, você vai sair bem.
Não, você vai sair bem, é claro. Só que eu acho que isso não ia acontecer por um motivo, cara. O brasileiro quer ter muito.
Você odeia brasileiro? Deixa eu falar uma coisa. Você está no Brasil, você é brasileiro.
Eu sei, nós queremos ter muito. É, nós queremos ter mais, nós queremos ter status, nós queremos ter vários carros, queremos ter um sonho que é ter um carro. Esse é o sonho do Brasil, ter o carro.
Não.
Basicamente, o brasileiro não ia querer largar um carro por causa da ecologia.
Oh, tu sabe o que dá pra fazer com os pneus de carro? Na sustentabilidade?
Sim. Eu sei. Posso falar?
Ah, pode falar. Eu deixo.
Então, o Brasil...
Saneamento básico.
Eu deixo.
Então, utilizando os pneus de carros usados, antigos e tudo, você pode fazer calçadas... De pneu.
Também você pode.
Fala mais aí, Adriano. Adriano, fala mais aí.
tá falando com... Quê?
Posso falar?
Pode falar.
Ah, o um negócio dos pneus, então.
Pneus?
Bem, é, no Rio Grande do Sul eles estão tomando uma atitude, eu também não tenho certeza se tem site. Eu lembro de ter visto um dia desse na TV, é basicamente uma prensagem de pneus que vai levar a cidades que não têm saneamento básico uma forma mais barata de transformar todos aqueles gotos, céu aberto e mal feito, em uma coisa bem canalizada e bem feita.
É, uma ideia, né? Oi.
Quem que você acha da, de fazer calçadas de borracha?
É,
de...
Mas vai durar?
Hã?
Isso vai durar?
Dura, dura. Ah, pneu dura bastante tempo.
1 milhão de anos.
É. É. Mas aqui em São Paulo não. O negócio...
Ah, ô Adriano.
Oi.
Acho que dura sim, hein? Ó, é só educar o povo, certo? Que dura... Dura bastante.
É, mas como é que faz isso? Prensagem?
É, acho que eles esquentam o, o pneu e aí eles é, moldam no, na calçada, entendeu?
É, cê... Ah, sim. É. Eles tipo fazem umas lotinhas.
Ele é triturado.
Então,
ele é triturado o, então, e o, no meio do piche do cimento que é feito
então, calçada. Então, o pneu, ele é triturado,
derretido,
então,
e mexido no piso.
Então, o pneu triturado, derretido, e é colocado junto do piche, do cimento, e aí faz as calçadas, faz as ruas, entendeu?
Ah, só um dado aqui legal, coloquei aqui na internet, sustentabilidade, 21 milhões... de resultados. Agora eu coloco bolsas, 89 milhões. É brasileiro mesmo.
Agora coloca dinheiro. Vai ver quanto.
É dinheiro, deixa eu ver.
Ô, Yuri.
É, quase o mesmo.
Yuri.
Fala.
Você também só pensa em dinheiro e em corrupção, né?
É, política, dinheiro, Brasil.
Né?
É por causa disso, mano. Deus, a gente tá no Brasil, a gente tem que pensar bem nessa porra.
Você odeia o Brasil, né? Fala sério.
Não, eu gosto do Brasil, eu gosto da praia.
É, Estados Unidos, campo, Europa.
Eu gosto do céu,
oceano.
Eu gosto de vocês.
Não, o céu. Pô, você vai nos Estados Unidos, você vê o céu também, né?
Não, mas o céu aqui é mais bonito, me desculpa.
Yuri, repete. Você gosta da gente?
Aham, ai, mano, eu adoro vocês.
Ih, tá gravando, esqueceu?
Isso vai pro ar.
Isso foi pro ar.
Isso vai pro ar. Isso.
E aqui, Yuri?
Ah, hoje é só máscara cai, meu filho. Hoje é só máscara cai.
Esse cabelinho aí de roqueiro não é nada não, tá?
É.
Eu tava zoando com as suas caras.
Subconsciente. Subconsciente.
Ai, não me zoe.
Esse cabelo aí deve ter 5 passarinhos, 3 juntos.
Sabia que atrás desse cabelinho tinha uma bela menina.
Ai, a Yara, às vezes ela ataca.
Yara. Só nome de guerra, né? Yara.
Nome de guerra.
Ah, gente.
Bem, é uma aposta.
Então.
Voltando.
Então, vou apresentar aqui pros nossos queridos ouvintes.
Nossa, gente.
Ah, Otto, quem que tá atrás de você aí falando as coisas?
Seu irmão, né?
Irmão.
Por favor, você pode falar o nome dele pras pessoas?
Não.
Tá, você pode falar seu nome, por favor?
Otávio, qual é o seu nome?
Angélica.
Então, vou ler uma...
Notícia urgente.
Do meu ouvinte.
Batata.
Vou ler uma mensagem do nosso ouvinte. É...
Não. Batata.
Que ouvinte, moleque?
Batata.
Que ouvinte? A gente não tem ouvinte, é o primeiro programa.
Que tem alguma...
A gente é o primeiro programa, não tem ouvinte, ninguém
como
sabe
que
se existe.
A gente vai ter ouvinte se eles não sabem que a gente. Eles
ah,
não
vá.
Ouvem a gente.
Ah, vá, você acha?
Não temos ouvinte.
Tá, lê aí essa droga que alguém escreveu.
Alguém, supostamente. Que existe, né? Que existiu. Vamos lá, vai. A pessoa existe, vamos lá, pode ler.
Ou. Oh, então. Ô Adriano, vou falar de um assunto muito polêmico hoje, atualmente.
Não sou um
você não é homem.
Não.
É isso.
Mamilos! Mamilos!
Assunto muito polêmico!
Mamilos!
Fala logo, cara! Vamos.
É.
Polêmico!
Alguém de vocês conhece o Edu Colossi?
Que é, isso?
Eu sou dele.
Todos nós estamos falando aqui, somos membros de uma ONG chamada Educológico. Você quer explicar?
O que é o Educológico?
Sério?
Que cortada de assunto legal.
Ô, Adriano.
Oi.
Sério? O que, que é esse Educológico aí? Me explica aí, eu não entendi.
Educológico é uma ONG na qual está... Nós estamos no Colégio Passionista São Paulo da Cruz, na qual nós visamos... ecologia, a sustentabilidade e o meio ambiente. Nós discutimos projetos, nós tentamos...
Então, e nesse Educológico, conta aí, o que vocês fizeram ultimamente? Tipo, nesse
que bom, maio,
assim. O projeto da compostagem, que foi no Museu do Migrantes. Nós fizemos recentemente também, o mais forte dos projetos foi a turbina. Que
a forma... turbina? Conta mais aí.
E o que, que é essa turbina aí, cara?
Ah, a turbina, assim, é um meio de... É meio de energia eólica que fornece energia elétrica, cara.
Sim, legal.
E é só capaz assim? De motor de carros.
Vocês estão aí há quanto tempo?
Eu tô no Educológico faz uns 2 anos.
Então, o Educológico surgiu em 1999, no dia 14 de dezembro. Por algumas alunas do Colégio Passionista, que elas queriam, digamos assim, ajudar o mundo, contribuindo da sua forma para ajudar o mundo. Juntamente do Silvio, eles formaram o Educológico. Claro, o Educológico não tem nada a ver com o Colégio Passionista. Não é uma comunidade.
Ótimo.
Você não ganha ponto, não recebe nada. Você apenas...
Só está hospedada, né?
Pera aí, deixa eu falar.
Não, você me irrita falando.
Você apenas... A reunião do Educológico apenas acontece lá. Fora isso, não tem nada a ver. O Educológico, a gente presta serviços para o passionista... fazendo baladas nas festas.
Não, as baladas.
Não coloca balada.
Sustentar o Educológico financeiramente.
Eco-balada.
Porque o Educológico, né? Nada menos que um projeto, uma ONG sustentável, né? Sobre ecologia. Que visa novos meios de comunicação para a sociedade, né? Meios ecológicos sustentáveis.
Passar a ideia para as pessoas de que o mundo pode ser melhor através de alguns fatos, é isso?
De outras maneiras, né? A gente tenta...
De outras maneiras que não seja ficar lendo um texto chato.
Então, em cada reunião a gente tenta buscar novas ideias para passar essa mensagem para a sociedade, seja dentro da escola ou fora da escola.
Vocês já tiveram alguns projetos dentro da escola?
Otávio?
Sim, então. Essa turbina que o Drico tinha falado, ela está sendo já testada e ela vai ser colocada, instalada no Recanto Paulo da Cruz.
E basicamente vocês falaram tanto do...
Isso mesmo.
Museu do Imigrante. E o que é aquilo lá?
Aquilo lá? Como assim, o que é aquilo lá? Você não vai falar que é aquilo.
O que é o Museu do Imigrante? O que eles fazem lá?
É um museu.
É um museu, né?
Um museu.
Não, primeiramente, mas... Tudo bem que é um museu, mas o que tem lá? Eu sei que tem
museu.
Tem muitas coisas aqui.
Mas eu ouvi falar que tem outra coisa do lado.
Do lado? Que lado? Tinha uma padaria lá do lado do museu, sabe?
Padoca.
Padoca, mano.
Ah, sim.
1,50 coração, cara. Muito bom.
Então.
Tem presunto e queijo?
Tem. Vamos lá, qualquer dia.
Aí, para de botar
pão.
Vou pegar um café.
Marca aí com os nossos ouvintes.
Então vai lá, do lado do metrô.
Ouvintes queridos, vamos lá conferir essa padoca.
Muito boa, tem pão de queijo.
Pra quem mora na região norte, na zona norte, você pega o metrô Tucuruvi descendo na estação Browser. como você desce na estação?
Browser.
É do, né?
Yes.
Sei lá. Esse aqui, como você desce, já tem um trilho no chão que já te leva lá pro Museu Imigrantes. Se você se perder, sabe?
Ah, então.
Se
vocês
se perderem, não, pra mim é bem bater.
Basicamente, voltando aqui, menino lobo, a gente fez um trabalho não no Museu do Imigrante, mas sim no Estado de Esperança. Que é basicamente um lugar super da hora em São Paulo. Depois eu coloco o link aqui embaixo.
O link tá aqui embaixo, pra vocês verem, ó, aqui embaixo.
Embaixo aqui, ó, na barrinha.
É, então, onde tá passando meu dedo? Mentira.
E aí, basicamente, é um lugar que acolhe pessoas na rua. Foi um trabalho começado há vários anos lá na Itália. E, tipo assim, eles criaram esse espaço bem grande, muito bom, aqui no Brasil. E aí, faz 15 anos que vem moradores de rua morar pra procurar um emprego e melhorar a vida nesse lugar.
Então, se chama Arsenal da Esperança, porque lá na Itália, onde foi criado isso, era um arsenal antes, porque nessa época a Itália estava em época de guerra.
É isso aí.
E aí, assim que eles começaram a fazer esse trabalho no arsenal, eles começaram a chamar Arsenal da Esperança. E aí trouxeram pra cá.
Pera, peguei, repete o nome. Arsenal da Esperança.
Arsenal da Esperança.
Oi, Silvio Santos. Que não tem nada a ver com isso.
Certo. Então esse foi o nosso cast. Primeiro de muitos, eu espero. Não sei se isso vai dar certo. Então mandem suas mensagens, ou suas caneladas, se alguma coisa que a gente errou, ou se vocês querem adicionar, né? Mande pro educast@gmail.com. Então lá, e aí no próximo episódio nós vamos ler seu e-mail, nossos erros, né? Que vocês vão apontar, alguma coisa que vocês querem adicionar. Então é isso. Podem mandar sugestões sobre mais casts, também pelo mesmo e-mail, sugestões, elogios, caneladas. E é isso aí. Até mais, abraços. Talking from intoxication.